Eu tenho afirmado que o ano de 2021 tem sido um ano de caminhadas. Vocês devem estar acompanhando. Nós estamos tendo a oportunidade de visitar as mais diferentes regiões da Bahia. Já viajamos a vários municípios. Temos nessa caminhada colhido o sentimento do povo baiano. Temos discutido os principais problemas do estado. Temos, acima de tudo, refletido sobre o futuro da Bahia. Ainda no ano de 2021, eu pretendo oficializar uma pré-candidatura ao governo do estado. A partir da oficialização dessa pré-candidatura, nós vamos abrir o diálogo com os partidos políticos que desejem construir conosco um projeto comum no ano que vem. A montagem da chapa, a definição da chapa, ela só ocorrerá depois que esse diálogo com os partidos avançar. Porque a minha candidatura, ela em se confirmando, não pode ser uma coisa minha. Não pode ser uma coisa apenas do Democratas. Tem que ser uma coisa mais ampla. Então, as definições, elas vão se dar com certeza no próximo ano e fruto de uma construção coletiva, onde os partidos que estejam conosco sejam ouvidos e possam dar uma contribuição e uma opinião para a gente ter a chapa mais forte, competitiva e, se Deus quiser, vitoriosa.
Agora, independente de alguns nomes de conversas, o senhor vem conversando com algumas pessoas, a exemplo do ex-prefeito Feliz Santana, José Ronaldo de Carvalho?
José Ronaldo tem sido um dos parceiros mais importantes nesse momento ao meu lado. José Ronaldo tem estado toda semana comigo em Salvador. São 2, 3 dias por semana que a gente tem conversas políticas, que a gente tem recebido lideranças de toda a Bahia. José Ronaldo, vocês sabem, tem um conhecimento muito amplo, tem relações muito sólidas com prefeitos, ex-prefeitos, vereadores. Ele tem ajudado nessa ponte com os municípios da Bahia. O meu objetivo no próximo ano é ter o apoio em cada uma das 417 cidades dos grupos políticos que estejam ao nosso lado. Então, nós vamos ter palanque ano que vem em cada uma das 417 cidades da Bahia. Tem sido um dos grandes objetivos nossos. E Zé Ronaldo está me ajudando muito nessa tarefa. Além disso, nas nossas viagens, Zé Ronaldo participou de praticamente todas até aqui. Zé Ronaldo é uma pessoa que vai ter um peso muito importante no processo eleitoral do ano que vem. É óbvio que nós não podemos antecipar. Zé Ronaldo é uma pessoa, é um líder político que pode jogar em qualquer posição do nosso time. Sempre o nome dele, com absoluta naturalidade, será lembrado como um nome importante para figurar, quem sabe, numa composição, numa participação de uma chapa, mas a gente não pode antecipar isso. Eu acabei de dizer aqui a vocês, existe todo um processo que a gente vai ter que cumprir. Primeiro, de oficialização da pré-candidatura, que acontece ainda esse ano. Depois, de diálogo com os partidos políticos. E a partir daí, a gente vai procurar escalar o time mais forte para a disputa do próximo ano. Agora, Zé Ronaldo, com toda a experiência que tem, com toda a contribuição que pode dar, tem me ajudado muito na organização desse momento, dessa caminhada nossa pela Bahia, e certamente vai ser uma pessoa com o grande protagonismo, não só no ano que vem, mas se tudo der certo, se Deus permitir, se o povo baiano confiar, futuramente, num governo nosso. E o meu foco é na Bahia. E eu tenho dito, quero aqui aproveitar a oportunidade novamente para repetir que eu não tenho bola de cristal. Eu não sei quem o Brasil vai escolher como seu próximo presidente. Nenhum de nós pode fazer apostas agora. O que é que eu garanto? Que o povo baiano, confiando em mim para ser governador, eu estarei preparado para governar o Estado com qualquer que seja o presidente escolhido pelos brasileiros. Como fiz como prefeito de Salvador durante 8 anos, que governei a cidade, tendo 2 governadores na Bahia diferentes, ambos do PT, e 3 presidentes da República nesse período. Eu comecei a administração, a presidente era Dilma, depois Temer e finalmente Bolsonaro. E jamais o fato de não ser do mesmo partido, nem do governador, nem dos presidentes, trouxe qualquer prejuízo à cidade, porque eu sei construir as pontes, eu sei construir as relações institucionais necessárias, e o nosso foco, o nosso olhar e a nossa prioridade absoluta está na Bahia e no que nós podemos construir para o futuro do nosso Estado.
E com relação a partido de oposição, o senhor pretende conversar com esses partidos, principalmente o PP de João Leão, ou já está conversando com esses partidos de maneira preliminar?
Conversar, nós podemos conversar com todo mundo. Só que a minha prioridade hoje é a de promover um entendimento político com os partidos que já estão conosco. Eu, em 2012, venci as eleições para prefeito de Salvador. Naquela época, eu tinha apenas 5 partidos ao meu lado. Era o Democratas mais 4. E vencemos aquela eleição contra o PT, que tinha todos os partidos da Bahia. De 2013 em diante, nós começamos a construir uma aliança que resultou, por exemplo, no ano passado, num apoio à candidatura de Bruno Reis, em Salvador, de 15 partidos. Então, nós temos, já no nosso campo político, um bom diálogo com partidos relevantes, e a minha prioridade é manter o diálogo com esses partidos. Eu não vou ficar, só para me permita completar, eu não vou ficar esperando o que o PP ou qualquer outro partido que está na base do governo do Estado vai fazer. Hoje eu não tenho conversa com o PP da Bahia, para deixar claro. E não vou organizar meu jogo esperando ou dependendo do que o PP vai fazer. Nós temos um time que já é muito forte. Nós temos um arco de alianças político-partidárias que já é muito forte. E a minha prioridade fundamental é o quê? É preservar, cultivar e fortalecer esse arco de alianças.
Ronaldo será senador, vice-governador, precisará sair do DEM. Qual o partido que o senhor indica para ele?
Bom, vamos lá. Primeiro, vocês sabem, eu aqui, e exatamente porque temos uma aliança bem ampla, eu não faço distinção se é do DEM, se é do PL, que hoje é conosco, se é do PDT, que hoje está conosco, se é do PSDB, do Republicanos. Exemplo maior nós já temos para dar aqui ao nosso lado, o prefeito Colbert, que ano passado se reelegeu pelo MDB. A gente não chegou para Colbert para dizer: olha, você tem que sair do MDB e vir para o Democratas para ser candidato a prefeito. Eu nunca tratei dessa forma. Ao contrário, a gente sempre viu de uma maneira muito mais ampla essa questão dos partidos. Aí você vai me perguntar: ah, amanhã ou depois, se para a consolidação de um projeto vitorioso foi importante Zé Ronaldo sair do DEM, isso é possível? É. Isso é possível. Eu não vou descartar essa hipótese. Mas nós não sentamos ainda para conversar, nós não sentamos ainda para especular quais poderiam ser os partidos, exatamente porque existe um ritual a ser cumprido. Nada na vida deve acontecer fora do tempo certo. Na política, essa lição é ainda mais importante. Então, eu repito a vocês, temos primeiro que confirmar uma pré-candidatura ao governo, depois abrir o diálogo com os partidos e, finalmente, e só num terceiro momento, definir os nomes. Na hora de definir os nomes, uma série de fatores vão ser considerados. Eu já disse e vou repetir, José Ronaldo é uma hipótese. Seja como for, e para mim isso está muito claro, né? A gente não sabe ainda em que posição do time ele vai jogar, mas seja como for, se eu tiver a possibilidade de ser governador da Bahia, Zé Ronaldo vai ter um papel protagonista em um governo meu, ponto. Ah, vai ser candidato a que cargo, vai disputar ou não a eleição, vai estar em que partido, não são respostas que eu possa dar para vocês nesse momento, porque nós não temos ainda.
Como criar novas perspectivas de desenvolvimento para o interior do estado?
Olha, as nossas caminhadas têm sido extremamente enriquecedoras, porque a gente enxerga que as mais diferentes regiões da Bahia têm um potencial não explorado fantástico, fantástico, impressionante. Seja o potencial do agronegócio, seja o potencial da agricultura familiar, seja o potencial da ampliação da base industrial do nosso estado no interior, seja o potencial da expansão dos serviços e do comércio, e termos cidades que se tornem polo de oferta de serviços e, consequentemente, de expansão e movimentação econômica, o potencial do turismo, que é algo absolutamente inerente às vocações do nosso estado. Então, a gente olha e enxerga que todo esse potencial econômico, essa base econômica, não vem sendo trabalhada da maneira adequada e correta. Não existe um plano estratégico para impulsionar a economia da Bahia. Nesses últimos 15 anos de governo do PT, quando a gente para e se pergunta, a Bahia deu um salto econômico? A resposta é não. A Bahia superou o drama do desemprego? A resposta é não. E qual é a consequência de tudo isso? Nós continuamos um estado marcado por muita pobreza e por muita desigualdade. Aí, buscando o caminho inverso, para superar toda essa desigualdade, para melhorar de verdade a condição de vida das pessoas, para trazer um horizonte diferente para milhares de famílias que hoje sofrem por ter uma renda muito pequena, ou milhares de pessoas que nesse momento estão desempregadas, então, para levar um horizonte diferente para o futuro, nós precisamos ter um plano cuja estratégia fundamental é estimular o desenvolvimento de cada região, ter um olhar do estado a partir de cada região, ter um plano para cada região, onde você entenda quais são os potenciais e trabalhe esses potenciais e canalize os investimentos, canalize as grandes obras de infraestrutura, canalize a mobilização da iniciativa privada e que tudo isso depois resulte numa expansão econômica do interior do estado. Por muitos anos, e essa é uma questão histórica, o olhar ficou muito concentrado, e a consequência disso são os números da economia do estado, muito concentrado aonde? Na região metropolitana de Salvador. Nós precisamos agora, é claro que sem prejuízo, a continuidade dos investimentos na capital e na sua região metropolitana, mas nós precisamos ter agora uma visão mais equilibrada. Quando a gente olha e compara a Bahia com outros estados que são muito mais desenvolvidos, o que é que a gente enxerga? Esses outros estados têm interior forte, esses outros estados têm desenvolvimento econômico em todo o seu território, a Bahia não, e é o que nós precisamos oferecer numa estratégia de futuro para o nosso estado.
O senhor acha que Feira de Santana foi desprestigiada durante esse governo do PT, com sua localização geográfica, seu desenvolvimento econômico, tudo isso?
honestamente, eu não sou daqueles que ficam atirando pedra e nem criticando por criticar. Eu não vou dizer a vocês que em 15 anos de governo do PT, nada de bom foi feito. Eu não vou dizer isso. Algumas coisas a gente deve reconhecer, deve ter a humildade para reconhecer. No entanto, se você me perguntar, Neto, você acha que em 15 anos o PT fez tudo o que podia ter feito por Feira de Santana? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que se pode fazer muito mais. Muito mais. Eu não quero nem entrar na questão política, se pelo fato deles nunca terem conseguido vencer uma eleição aqui, eles acabaram desprestigiando a cidade. Eu não quero nem entrar nesse departamento, porque não adianta, e não tem sentido, não é porque o prefeito é do partido A, B ou C que você não vai investir. Agora, qual é o fato concreto? É que quando a gente vê, a gente procura saber qual é o grande legado do PT em 15 anos em Feira de Santana. Essa é a questão. Então, eu tenho certeza que, olhando Feira como uma cidade com toda a força que tem, com toda a capacidade que pode oferecer de líder regional, de agregadora de diversos municípios da região, de polo gerador de emprego. Então, olhando isso, eu não tenho dúvida que se pode ter um horizonte muito mais forte para o futuro.
Assim, Mineiro, como o senhor vê a situação do aeroporto de Feira de Santana, que muitos chamam de puxadinho, e o governador do estado, segundo informações, até agora não fez nenhum tipo de ampliação?
Olha, já se discutiu muito, e eu não tenho dúvida, e esse não é um problema só de Feira, é um problema de várias regiões da Bahia. Por quê? Você tem um aeroporto, ele sempre serve para duas coisas: para o transporte de pessoas, de passageiros, e para o transporte de cargas. E aí, quando a gente fala do transporte de cargas, existe um elemento econômico muito importante. Nós sabemos que a cidade de Feira de Santana, ela é um hub, né? Antigamente, hoje em dia o nome novo que se fala é hub. Antigamente era um entroncamento, era uma junção, mas hoje em dia chama de hub. Mas é isso, Feira é um hub econômico. Então, você vai perguntar, o aeroporto precisava ter um olhar efetivamente? Em algum momento eles chegaram a falar sobre isso, mas não fizeram. Para ser o quê? Para ser um ponto de logística, um ponto de ajudar a escoar a produção e um espaço fundamental de impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade, o que não aconteceu nesses 15 anos do PT. O aeroporto está aí da forma que está, vocês bem conhecem, como eu também.